Essa é a Educadora FM.
Educadora!
Canal 215, operando em 90.9 MHz. Emissora da Fundação Educacional Mater Ecclesiae, transmitindo de Jacarezinho para o norte do Paraná e sul de São Paulo. Educadora FM. Educadora FM. A sintonia no ritmo da vida.
Política, economia, esportes, internacional, cidades, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você acompanha aqui. Jornal Educadora, os principais fatos do seu dia, agora, agora, aqui na Educadora, 90.9.
Jacarezinho, sexta-feira, 12 de abril de 2024, 12 horas e 2 minutos, chegando para mais uma edição do Jornal da Educadora.
Manchetes do dia. Oferecimento: Moline Supermercados, barato, mais barato mesmo.
Protesto contra pedagem Jacarezinho, justiça impõe multa de R$5.000 por hora. Consumidores de 5 cidades ganharam prêmios de R$10.000 do Nota Paraná em abril. Capacidade de produção de energia solar no Brasil é a sexta maior do mundo. Governo do Estado e Tribunal Regional Eleitoral debatem violência política de gênero em Londrina. Essas e outras manchetes serão notícias em instantes no Jornal da Educadora. Boa tarde.
Você ouviu as manchetes do dia. Oferecimento: Moline Supermercados, barato, mais barato mesmo. Com ofertas imbatíveis, confira. Paleta bovina Astra, quilo 25,99. Copa suína, quilo 12,80. Linguiça suína Sadia ou Seara, quilo 14,90. Moline Supermercados, há 30 anos pensando em você.
Bom e barato, mais barato mesmo.
Compre online no Moline Supermercados. Compare e economize. Faça o seu pedido. Acesse o site molinos.com.br ou baixe o aplicativo Site Mercado e faça sua compra de modo fácil.
Jornal. Jornal. Educadora.
E agora, o tempo e a temperatura.
Um oferecimento de
Rede Nacional Óticas, em Jacarezinho, Rua Paraná, 913.
Agora à tarde e à noite, pancadas de chuvas, ventos 14 km horário, umidade relativa do ar 83%, mínima 21 e máxima 32 graus centígrados.
Você ouviu o tempo e a temperatura. Oferecimento
Rede Nacional Óticas, em Jacarezinho, Rua Paraná, 913.
Jornal da Educadora, com João Teodoro.
12 horas e 4 minutos, é sexta-feira, 12 de abril de 2024. Você confere o jornal na íntegra em nossa página em podcast logo mais às 20 horas. A Universidade Estadual do Norte do Paraná recebeu emenda parlamentar de R$660.000 do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. O valor foi utilizado para a compra de 4 novos carros do modelo Duster, marca Renault. E a entrega dos veículos foi realizada na manhã de hoje, dia 12 de abril, aqui na reitoria da UEMP. E aqui conosco, com muito prazer, o nosso deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli. Boa tarde, seja bem-vindo, deputado.
Boa tarde, João Teodoro. Prazer muito grande estar aqui na Educadora, ao vivo aqui no jornal. E ao mesmo tempo, junto com o nosso querido amigo, professor, nosso reitor da UEMP, o professor Fábio Neia, né, sua esposa Cristina e também o nosso querido professor. Para mim é uma satisfação estar aqui e obviamente, de termos estado na UEMP, na reitoria, além da entrega dos veículos. Nós temos todo um conjunto de ações, de obras e andamento, até porque eu, já há muitos anos, né, me tornei assim o deputado oficial da UEMP. E a gente tem essa responsabilidade de tratar os temas que envolvem a nossa universidade junto ao governo estadual. E o diálogo sempre tem sido muito propositivo, nós temos tido, de fato, muitos avanços, né? A universidade é uma universidade cada vez mais enraizada com a sociedade da nossa região, com o setor produtivo, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo o processo de conhecimento e fazendo com que a região, a mesma região do Norte Pioneiro, possa prosperar, né, no, nos três campos que ela tem, que é Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio, com a reitoria, claro, sendo aqui na nossa cidade de Jacarezinho. Então, para nós é uma satisfação grande poder sempre ter essa parceria com a UEMP. E essas entregas fazem parte aí desse contexto, desse conjunto de ações que nós temos trabalhado juntos e, olha, nesses anos todos, graças a Deus, com muitos bons resultados, né? E continuamos trabalhando, porque a ideia da UEMP é sempre expandir mais para os municípios da nossa região esse processo importante que é de transferir conhecimento, sabedoria, para os nossos jovens, não só para os jovens, mas todo mundo que deseja aprender, tanto na extensão universitária quanto nos cursos de graduação, pós-graduação. Então, para mim é uma honra representar a UEMP. Aliás, para mim é uma honra porque a UEMP generosamente, eu acho que até de forma imerecida, me concedeu o título de doutor honoris causa, o primeiro a receber o título fora dos quadros da UEMP, o que indiscutivelmente para mim, para um jovem que nasceu ali na rua Belém, em Londrina, filho de um açougueiro, é um motivo de grande honra, né? E que, para mim, faz uma enorme diferença na minha vida. E até pela responsabilidade que a gente tem com a UEMP, né? E pelo trabalho que é realizado por todos os educadores, né? Sejam os professores, os funcionários, os colaboradores, enfim, todos que integram essa grande instituição.
Fábio Neia Martini, reitor da UEMP, campus de Jacarezinho. Boa tarde, reitor, esteja à vontade.
Boa tarde a todos, boa tarde Zé Teodoro, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Eu só venho aqui para confirmar as palavras do nosso grande amigo e deputado Romanelli, que sempre nos apoiou, em todo momento, em todos os espaços necessários da UEMP, sempre foi o nosso apoiador máximo, nosso apoiador master, podemos falar assim, porque todas as demandas que a UEMP precisa sempre são transmitidas ao deputado Romanelli, e o deputado, com todo o esforço possível, ele sempre nos contempla e nos ajuda a fazer a universidade dinâmica e fazer com que a universidade cresça na região meso do norte do Paraná.
Estamos também aqui nos nossos estúdios a esposa do Fábio, né? A Ana Cristina Molina, diretora do Cine, e também o professor Nilson César Bertoni, pró-reitor de Administração e Finanças. Deputado Romanelli, sobre esta emenda parlamentar destinada ao campus da UEMP de Jacarezinho, fale para nós.
Bom, na verdade essa emenda é uma emenda no valor de R$ 600 mil, ela serviu para comprar veículos novos, veículos com capacidade de poder circular, fazer viagens mais longas, justamente para que os pró-reitores, os diretores, enfim, as pessoas que representam a UEMP poderem se deslocar, né, em busca, obviamente, de ter as parcerias nos diversos setores. É necessário que pudéssemos fazer esse aporte. Nós já também fizemos outras emendas para veículos, inclusive, é sempre um desafio para a universidade, dentro da verba dela, conseguir esse recurso, além das reformas que estão sendo feitas, né, na UEMP, que são outros recursos que foram conseguidos. Nós temos várias obras de reforma nos três campos em desenvolvimento, não é? Inclusive Bandeirantes com uma parceria grande com a SET, né? Nós conseguimos inserir para fazer o desenvolvimento da área de tecnologia. E também, né, nós temos aí em Cornélio Procópio, também estamos lá fazendo um processo de modernização do campus. Ou seja, são muitas ações. Aqui nós estamos praticamente concluído já o prédio da clínica de fisioterapia, né? Mais um pouquinho. Sim. Nós estamos inaugurando, né, que foi um grande desafio, uma obra que custou mais de R$ 4 milhões, mas é uma belíssima de uma obra e que, de fato, consolida, né, o nosso campus, que o objetivo, inclusive, é a gente unificar o campus, né, em toda aquela área onde hoje está a clínica de odontologia. Nós vamos estruturando melhor a UEMP, né? Ou seja, a universidade tem que estar preparada para novos desafios. Nós temos um grande desafio, que é de trazer o curso de medicina para o REMP, o curso de medicina é para o Norte Pioneiro como um todo, né? Há aquele debate sobre, né, que vai sediar a cidade, que vai sediar esse, mas esse é um debate que a gente não deve entrar nisso. Eu sempre digo o seguinte: nós temos que conquistar o curso de medicina, ponto. Aí o restante, porque em nenhuma cidade da nossa região, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Cornélio, sozinha não consegue fazer funcionar o curso de medicina. Então, é um curso de medicina multicamp. Ele tem que estar integrado com todo o montanha. Aí ele precisa se unir, somar forças e fazer com que a gente tenha essa prosperidade, né? Até porque é fundamental isso.
Reitor Fábio, qual a importância dos veículos para os trabalhos realizados pela universidade?
Bom, os veículos, eles conseguem trazer uma grande segurança aos nossos funcionários, tanto os pró-reitores, diretores, diretores de campus, agentes universitários que necessitam deslocamentos a cidades de maior distância, como é o caso de Curitiba, que é quase semanalmente que a gente vai, e essa segurança e esse pequeno conforto que a gente consegue dar aos nossos funcionários permitem com que eles cheguem de uma forma mais tranquila ao seu destino e realize suas ações necessárias para o INPE.
Perfeito. O deputado Romanelli nos presenteia com a sua presença nesta manhã aqui de sexta-feira, e é lógico, de suma importância, né, esse trabalho, essa emenda parlamentar destinada ao EMP Campos de Jacarezinho, né, deputado?
Claro, mas é que eu digo assim, a emenda parlamentar faz parte de um conjunto de ações, porque assim, na prática eu trato de todos os temas que a UEMP tem junto ao governo do estado, tudo que está enroscado, que está com algum problema para... Agora nós estamos lá lutando para nomear os professores que foram aprovados do concurso, que para nós é fundamental, da área de biologia, inclusive, que é super importante. Nós estamos lá com o decreto pronto para poder criar o curso de tecnólogo em fruticultura, junto com a Prefeitura de Santo Antônio da Platina, lá no CDTI, que é um curso que vai ser muito importante para a nossa região. E isso tudo faz parte desse contexto. Então, João Teodoro, no caso da UEMP, eu cuido de todas as questões específicas da universidade, que obviamente as emendas, por exemplo, nós arrumamos 2 milhões para as obras lá de Cornélio aqui, são obras que nós estamos cuidando do patrimônio da UEMP, né, para fazer funcionar melhor, para deixar isso, a universidade bem estruturada. É uma universidade pública, gratuita, e a gente precisa arrumar recursos para ela funcionar de forma adequada, né? Além de pagar o melhor salário possível que o Estado possa pagar para os professores e servidores, nós temos que também ter toda a estrutura de gestão da UEMP cada vez melhor, até por conta da importância que a UEMP tem nesse cenário, nesse contexto do ensino superior público da nossa região.
Eu vou aproveitar a presença de ambos aqui, fugir um pouquinho no assunto, mas é sempre importante questioná-lo, principalmente, reitor Fábio, sobre o ano letivo nos três campi da UEMP, Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio.
A gente começou o ano letivo em 8 de abril, né? Segunda-feira que nos antecedeu, e ele está sendo um sucesso, porque a gente fez uma matéria de aqui existe respeito, né, para evitar qualquer violência e qualquer ato inadequado dentro dos trotes, dentro dos acolhimentos dos nossos alunos, além de grandes apresentações culturais e da própria equipe mostrando o que é o EMP. Eu só queria fazer uma retificação aqui, Zé Teodoro. A emenda parlamentar do deputado, ela cumpriu para toda a UEMP, ela não foi só para o campus Jacarezinho, ela foi destinada à nossa grande UEMP e todos os campus.
Só que vamos ficar lotados aqui no campus de Jacarezinho.
Na reitoria.
Perfeitamente. Fábio, o deputado já deu uma adiantada sobre a clínica de fisioterapia da UEMP. Quando está programada a etapa da obra, a expectativa de conclusão da clínica?
Zé Teodoro, a clínica ela está praticamente pronta, né? Ela está faltando os detalhes de acabamento, que a gente chama, e os detalhes de instrumentação da clínica, né? Então a gente está em tratativa com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná para nos ceder os equipamentos necessários para que essa clínica funcione e também todo o processo de climatização, processo de mobiliário para que os nossos pacientes tenham o maior recurso possível para que isso seja feito de uma forma tranquila. E como o deputado falou, foi uma grande ação em conjunto do deputado Romanelli, da SETE e da CESA para conseguir com que essa clínica esteja em processo de conclusão.
Perfeito. Telefone hoje no nosso segredo.
Isso não tem problema.
Aproveitando a presença do nosso querido deputado estadual Romanelli hoje aqui na cidade de Jacarezinho, é claro, deputado, que a gente não pode deixar de questioná-lo sobre o retorno da cobrança dos pedágios nas nossas estradas, né? Que faz praticamente hoje, é quase um mês, né? Que retornou a cobrança dos pedágios pela EPR, né?
EPR, Litoral Norte Pioneiro, né? Pioneiro.
Como é que o deputado está vendo esse retorno da cobrança dos pedágios em nossas BRs, deputado?
Eu vejo sempre com muita preocupação. Todos sabem que eu sempre fui um crítico do modelo de pedagiamento em rodovias. Eu, inclusive, sempre tive muita preocupação, né, com o retorno do pedágio, embora eu reconheça que o Estado brasileiro, e tanto o Estado do Paraná quanto o governo federal, não realizam as manutenções e as ampliações de capacidade de rodovia sem pedágio hoje em dia. Vamos ser realistas nisso. O que a gente precisa ter é um pedágio com preço justo, um pedágio que não inviabilize a vida das pessoas. Essa empresa EPR, Litoral Norte Pioneiro, ela ganhou a licitação. Ela participou como única concorrente, não deu nenhum desconto em relação à tarifa de referência. Ela começou a cobrança do pedágio, ao contrário do que havia sido dito pelas autoridades competentes, mas ela assinou um contrato dizendo o seguinte, que ela só tinha obrigação de fazer a manutenção antes de cobrança do pedágio da estrada, da onde fosse Praça Nova, onde era praça existente, ela não precisava fazer isso. E as autoridades, né, estaduais e federais disseram diferente, disseram que ela só ia começar a cobrar o pedágio depois que fosse feita toda a recuperação da via, toda a sinalização. Então, na verdade, aí há uma grave situação que foi posta e que a gente tem, inclusive, manifestado isso. A outra foi o problema que nós tivemos lá com a outra concessionária, especialmente a Via Araucária, de não respeitar a questão do prazo máximo e os metros de fila, porque formaram-se grandes filas, inclusive na Páscoa, antes da Páscoa, depois da Páscoa, naquela Praça São Luís do Puruna, que está com o dobro do volume de veículos que tinha antes. E, na verdade, eles não estão nem conseguindo cobrar o pedágio. E eles têm uma obrigação. Fez 200 metros de fila em horários normais ou 400 metros em horários de pique, quem define isso, esses horários é a NTT, eles têm que abrir a cancela, têm que dar liberdade para o usuário passar sem pagar, ou 15 minutos de tempo de espera. Então, essa é a regra que vale para todas as praças de pedágio. Aqui em Jacarezinho, nós estamos com um problema grave. Por quê? Porque desde o início, junto com o prefeito Palhares, né, e nós alertamos isso, que haveria duas praças de pedágio novas. Aquela praça de pedágio existente, que está funcionando provisoriamente, ela vai funcionar ali até o quarto ano. Depois ela vai mudar aqui uns 5 quilômetros, aqui já próximo da balança, né? Depois que na direção da BR-53 para Carezinho. E a outra praça é a praça que vai em direção a Cambará, na BR-369, 3 quilômetros. Agora, eles colocaram umas variáveis no contrato, eu não sei se eles vão construir as praças novas ou não, estou com dúvida que vão construir. De qualquer forma, eles têm a obrigação de fazer essa divisão. O problema grave que nós temos, que nós não conseguimos resolver, digo nós, porque isso foi muito batido nas audiências públicas que nós fizemos, nos questionamentos que nós fizemos, cobrança de pedágio para quem integra o mesmo município. Aqui nós temos um exemplo bem claro, que é o distrito Marques dos Reis. com a sede do município, que é Jacarezinho. Esse problema também tem lá em São Luís do Purunã, com o município de Balsa Nova. Esse problema também nós temos lá na Lapa, com o distrito de Mariental. E vai por aí, tem várias outras situações desse tipo. Aqui, nós havíamos conseguido, já há muitos anos, por força de uma decisão judicial, ganha de primeira e segunda instância, que era... Obviamente as pessoas estavam cadastradas e que estavam isentas do pagamento do pedágio. Foi uma decisão judicial à época. Agora, nós havíamos obtido, porque o prefeito Palhares entrou com a ação civil pública, justamente pedindo a manutenção da isenção. O juiz federal de Londrina havia dado para os moradores de Marcos dos Reis. Agora o juiz revogou a decisão. Nós tentamos, na fase, inclusive, antes da licitação, de deixar a isenção para os moradores dos distritos, não só aqui, como regra geral. Porém, a lei federal, a legislação federal, o Congresso Nacional votou uma lei, os deputados federais votaram essa lei, como também, inclusive, o próprio secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná defendeu que não se concedesse isenções de pedágio para distritos. Então nós estamos com esse problema. Agora, isso tudo, na minha avaliação, vai ensejar um processo de negociação com a concessionária. O prefeito Palhares tinha pensado numa solução juridicamente possível, que era poder fazer o pagamento com o próprio ISS que é gerado pelo pedágio. Mas esse ano eleitoral não é possível fazer isso. Eu entendo que é necessário. Nós tivemos, inclusive, no dia 9, agora, última terça-feira, a presença das duas concessionárias. O presidente da EPR, que é a concessionária aqui do lote 2, e o presidente da Via Araucária, que é do lote 1. E eu entendo assim, que é necessário a gente sentar numa mesa e negociar uma solução. Né? Porque os moradores têm uma regra hoje, que já foi explicado aqui, que é o desconto do usuário frequente, né? De acordo com que número de vezes que você usa durante o mês, vai reduzindo o valor da tarifa de pedágio. Mas isso só não basta. Eu entendo que é necessário negociar, se for o caso, negociar um valor menor, um valor simbólico, para que os moradores tenham, de fato, se a empresa não quer dar isenção, e ela legalmente ela não tem obrigação de dar isenção, aí tem uma questão que é empresarial, a gente tem que tentar buscar, construir uma solução negociada de ter uma tarifa bem diferenciada. Talvez seja uma solução. Eu não discuti isso com a EPR, não discuti com ninguém. Estou dizendo aqui o seguinte: eu sou um cara que estou acostumado a ir para o confronto, para o conflito. Mas já vi aí que o juiz federal já deu, inclusive, esses interditos proibitórios. Eu sei porque eu fiquei com 6 interditos proibitórios, paguei mais de 50 mil reais de honorários advocatícios aí por conta das brigas que eu tive com o pedágio. Eu sei o que eu já paguei de multa com esse negócio de briga com o pedágio. Então, eu acho assim, como é concessionária nova, eu acho que dá para a gente sentar numa mesa e tentar negociar. Se não der para negociar, daí acho que tem que, de fato, radicalizar. Mas antes de radicalizar, nós temos que tentar encontrar uma solução negociada para que a gente não fique com essa situação do jeito que está hoje. Então, acho assim, o prefeito Palhares tomou as medidas que ele devia tomar no tempo certo. Deixar claro isso, porque em época de eleição, as pessoas querem fazer um pouco de política em cima disso. O que eu estou dizendo, porque ninguém nesse estado aqui brigou mais pela questão do pedágio que o Romanelli, todo mundo sabe disso. Estou dizendo assim, a questão é complexa, as decisões foram tomadas em Brasília, o governo federal, que é o dono da concessão, as autoridades estaduais também validaram essas decisões. Então, assim, nós temos um problema contra a nossa vontade. Nós queríamos, nós apresentamos uma emenda que, para ceder a rodovia estadual, tinha que isentar os moradores do distrito. Não, nós entendemos que tinha que fazer isso. Nossa emenda não foi aprovada na Assembleia Legislativa. Está lá bem documentado tudo isso. Então, eu estou dizendo assim, nós temos que encontrar uma solução. Não dá para colocar na conta do prefeito, que é como se o prefeito fosse responsável. Não, ele não tem essa responsabilidade. Ele pode e deve ser parte da solução, né, para que a gente tenha, de fato, uma solução. Agora, eu entendo que o momento agora é de sentar numa mesa, dialogar, apresentar o problema, porque assim, a gente tem que olhar o problema, João Teodoro, pela vida das pessoas. É a vida da pessoa que está em jogo, a atividade econômica dela, a vida dela, o trabalho dela, porque a pessoa não tem como pagar o pedágio todo dia, às vezes mais do que uma vez no dia. É uma situação muito complexa, então isso tem que ser resolvido. A gente tem que analisar isso, né, para que a gente, de fato, possa beneficiar quem precisa, mas com critério, obviamente, mas buscar uma solução negociada para que as pessoas não sejam prejudicadas, porque a gente está interferindo na vida delas. Quando eu digo a gente, é o Estado, Estado brasileiro, o governo do Estado está interferindo na vida das pessoas de uma forma que a gente está aí numa discussão, né, sobre liberdade de expressão, que a liberdade de expressão é absoluta, que não tem restrição, mas e a liberdade de ir e vir? Essa liberdade não vale, é só o discurso. Então, os mesmos que defendem liberdade de expressão irrestrita e absoluta não defendem a liberdade de ir e vir. Querem, ao contrário, querem fazer pedágio para cobrar para o povo ter o direito de ir e vir. Que liberdade é essa? É meia liberdade só, né?
Jornal da Educadora.
Horas e 29 minutos, é sexta-feira, 12 de abril de 2024. Você confere o jornal na íntegra em nossa página em podcast logo mais às 20 horas. E hoje, com prazer, estamos aqui recebendo o deputado estadual, o Luiz Cláudio Romanelli, nosso amigo Roma, e o diretor, o reitor, né? O reitor da UEMP aqui, Campos de Jacarezinho, o professor Fábio. Romanelli, você falou sobre a abertura das cancelas que ocorreu na noite de quarta-feira aqui na Praça de Pedágio de Jacarezinho. Ontem nós conversamos com os responsáveis da EPR Litoral Pioneiro e eles expediram a seguinte nota: a EPR Litoral Pioneiro repudia o ato de liberação das cancelas na Praça do Município de Jacarezinho no início da noite da última quarta-feira, 10/4. Desde que iniciou sua operação há 40 dias, a concessionária vem cumprindo o que determina o contrato assinado com a ANTT e também acatando de imediato as decisões judiciais referentes ao tema. Vale destacar que a empresa sempre esteve aberta ao diálogo e vem conversando com as lideranças dos municípios, as quais muitas participaram da formatação do edital de modelagem da concessão, inclusive por meio das audiências públicas realizadas. E esse contrato que a empresa vem cumprindo rigorosamente, esse mesmo contrato prevê isenção para motos, veículos oficiais e de emergência. Agora, sobre o interdito proibitório na Praça de Jacarezinho, a EPR Litoral Pioneiro conseguiu uma ordem de interdito proibitório pela Justiça Federal de Londrina, que prevê multa de R$5.000 por hora para cada manifestante que impedir o tráfego e a cobrança nas praças de pedágio de Jacarezinho. A ordem já está em vigor e é oficial de justiça, está a caminho do local para identificar eventuais transgressores da ordem sobre os quais incidirá a multa acima referida.
Confere, é isso, deputado. Confere, né? Porque, na verdade, assim, essa nota dele aí, quase tudo que eles afirmam é verdade. Só tem uma coisa que não é. Audiências públicas. Na verdade, quem realizou audiências públicas fomos nós da Assembleia Legislativa com a Frente Parlamentar sobre pedágio. Foram excelentes reuniões que nós fizemos. Agora, o fato concreto é que a ANTT e o governo federal só realizou uma única audiência pública e pela internet ainda. Não teve nem audiência pública presencial e nós, olha, fizemos todos os movimentos possíveis para que isso acontecesse. O fato concreto é que da nota deles aqui, o que presta, eu diria que é importante, é que eles estão abertos ao diálogo, né? Que seja verdadeiro isso, para que a gente possa, de fato, buscar uma solução negociada. Eu acho que a questão dos conflitos, eles têm que ser frutos do bom senso, de construir uma solução que se consiga, de fato, contemplar os moradores de Marcos dos Reis e, ao mesmo tempo, que a EPR também fique satisfeita com a solução que possa ser adotada. O fato é que eu acho que ninguém quer, muito menos a concessionária, que ela quer uma briga permanente aqui. Acho que ela não vai querer isso, porque o povo aqui sabe brigar. Já descobriram isso aqui, já sabem disso. A Econorte aqui nos empurrou goela abaixo aquele pedágio. Foi, você ainda lembrou agora há pouco da professora Ana Lúcia Bacon, que a gente brincava que ela era a nossa musa do pedágio aqui, né? Porque ela era uma pessoa que mobilizou muito aqui. Nós ganhamos aqui, em primeira e segunda instância, né, o direito de não pagar pedágio. A Constituição não conseguiu no STJ e numa manhã lá do início de recesso do Judiciário em Brasília, o então presidente do STF, que é o STF que manda no Brasil mesmo, né? O presidente do STF deu uma liminar e liberou essa praça de pedágio, que foi funcionando 15 anos ilegalmente aqui em Jacarezinho. Agora, essa praça que tem aí, ela é legal, está legalmente, está dentro do contrato, enfim, foi feita a licitação, embora nós quiséssemos que essa licitação tivesse sido cancelada, porque só teve uma empresa que se apresentou, não houve concorrência na prática para reduzir tarifa, mas enfim, de qualquer forma, ela por enquanto está coberta pelo contrato, né? Foi assinado mesmo o contrato pela NTT e existe a regra. Agora, eu entendo assim, por outro lado, tem o mundo real que a gente vive. Acho que a EPR não tem nenhum interesse de viver em conflito com o município de Jacarezinho, não tem interesse de ficar em conflito direto com o município de Cambará e com os municípios da região. Acho que ela vai ter que ter o bom senso de negociar questões pontuais aqui para resolver o problema da vida de algumas pessoas que para as quais o pedágio desorganiza a vida da pessoa. Eu estava outro dia, semana, conversando com os comerciantes lá do São Luís do Purunã. Quando você está chegando em Curitiba, tem aquele pedágio grande. É o maior pedágio do Paraná. Ali passa 40% de todo o fluxo de pedágio é a praça que mais arrecada. Embaixo ali tem um distrito. Aquele povo ali, para ir na farmácia, não tem farmácia no distrito São Luís do Purunã. É só lá em Balsa Nova. Imagina, ele vai comprar uma medicação de R$6, ele vai ter que pagar R$8,70 para ir, R$8,70 para voltar. Ou seja, não tem cabimento
tá
isso.
Dentro da média, né?
Entendeu? Não, mas entendeu? Não. Não é que, não, é que você desorganiza a vida da comunidade, é o problema de Marcos dos Reis. Tem que ter uma solução negociada, né, de alguma forma, para poder encontrar uma solução para esse povo.
O certo é que nós vivemos sob o jogo da Econorte durante 30 anos. Agora, com a nova EPG, os problemas persistem. Romanelli, meu muitíssimo obrigado por ter nos atendido. É sempre uma satisfação tê-lo aqui conosco. O nosso deputado estadual, Luiz Cláudio Romanelli, uma boa tarde, fica à vontade.
Olha, eu que agradeço, né? Para mim é uma satisfação. Eu vim aqui falar sobre a UEMP, né? Do tema tão ameno que é tão gostoso a gente falar de uma universidade.
E tem muitos outros assuntos, né, deputado? É que o espaço é curto,
pequeno,
né?
É pequeno, é curto, né? Mas eu agradeço muito essa oportunidade aqui e, ao mesmo tempo, tratar desse tema que envolve o pedágio, que envolve a vida das pessoas. Nós temos que encontrar uma solução, né? Eu, inclusive, já troquei uma ideia com o prefeito Palhares. Vou conversar com a EPR, nós temos que encontrar uma solução. Vamos sentar numa mesa, vamos negociar, vamos encontrar uma solução. Nós precisamos, junto com a Câmara de Vereadores de Jacarezinho, eu sei que o vereador Zola lá tá aflito, né, com essa questão toda, né? A gente sabe que os vereadores, de uma maneira geral, estão preocupados, todos estão preocupados, e nós temos que dar uma solução. É verdade que Jacarezinho já sofreu muito e vamos ter que sentar na mesa e negociar. Espero que a EPR tenha bom senso para que a gente encontre uma solução.
Perfeitamente. Não poderíamos deixar também de agradecer a presença da esposa do reitor, Ana Cristina Molina, diretora do Cine. Boa tarde, Ana. Fala uma boa tarde. Ela fala, né, o reitor?
Boa tarde a todos. Boa tarde, João, deputado Romanelli, sempre presente, nosso grande amigo deputado. E um prazer estar aqui também acompanhando de perto todo esse bate-papo muito importante.
E o professor Nilson César Bertoli, pró-reitor Administração e Finanças. Eu falei certo, Bertoli ou Bertoli?
Bertoli.
Bertoli. Boa tarde também, né, professor?
Boa tarde, João. Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes. Deputado Romanelli aqui, né? Sempre muito amigo, muito querido aí com a UEMP. Agradecer a toda a equipe do deputado Romanelli, que sempre estamos em contato com eles e sempre muito solícitos, muito de prontidão ali para atender as nossas aflições, necessidades. Dá para ver aí, né, na fala do deputado que ele sempre nos atende, nos defende e são pessoas assim que a gente quer sempre do nosso lado da nossa universidade. Muito obrigado.
E o nosso reitor já está engatilhado.
Já está engatilhado. Eu, como pró-reitor de finanças, pode ter certeza que eu estou com uma listinha pronta já. E parabéns também ao Fábio, né, o nosso reitor, que está sempre ali ouvindo toda a comunidade acadêmica e atendendo as necessidades, seja ela início, meio, fim, de graus maiores, menores, atendendo essa nossa necessidade. É o nosso muito obrigado.
Hoje não teve como o reitor escapar, né? Que eu sempre convido para ele vir no jornal aqui. Hoje ele veio porque o Romané está aqui. Né? Brincadeira, tá? É o reitor da nossa Universidade Estadual do Norte do Paraná, o Fábio Antônio Neia Martino. Professor, muitíssimo obrigado. Desculpa as brincadeiras. Boa tarde, fica à vontade.
Não, primeiro, quero me desculpar, né? O erro do nome é João Teodoro.
Não, não tem nada a ver. O Zé Teodoro era meu irmão. É. Mas não era famoso como eu.
Modéstia para os fracos,
velho. Com certeza.
Modéstia para
os fracos. O sol é para todos, né? Claro. Mas a sombra é só para alguns privilegiados, né? Não tem negócio, não. Não tem meio termo. Mas muito obrigado, Leitor.
Viu, João Teodoro? Mas a gente está à disposição. Na primeira vez que a gente esteve aqui, a gente teve num momento ruim.
Político, né?
Um momento ruim, um momento de greve de alunos, de bateção de panela de alunos por reivindicações. E hoje a gente está num tema mais ameno com um grande amigo, que é o deputado Romanelli, que nos, além de nos receber, nos atende na sua maioria dos nossos pedidos e deixar à disposição ao ENPE para toda a população da mesorregião do Norte do Paraná, e dizer que estamos ajudando o desenvolvimento do regional de toda essa nossa região, né? E viva a universidade pública e gratuita.
Muito bem, viva.
Jornal da Educadora.
Doze horas e 44 minutos, GM Construção Civil, empresa representada pelos engenheiros civil Gabriel Marinho, Newton Batista Prado e o arquiteto Rafael Fagundes estão aptos a lhes oferecer serviço nas áreas da construção, reformas, regularização de imóveis construídos e lotes urbanos, projetos para construção e financiamento da Caixa e todo tipo de assessoria na área. Telefones 999094812, 991-794-499 e 999-770060. É, a GM Construção fica na Rua do Rosário 269. Lá estão os nossos amigos da Construção Civil, pelos engenheiros, né, civil Gabriel Marinho, Neto Batista Prado e arquiteto Rafael Fagundes. Um abraço a toda essa moçada prestativas em Jacarezinho. Atenção, contribuinte, a Prefeitura de Jacarezinho implementa sistema online para pagamento de tributos. Os carnês foram enviados via Correios e inclui opções de pagamento único e parcelado. O novo sistema requer download das guias no site da Prefeitura, indicando o número de cadastro ou CPF do proprietário sem o último dígito. Todos os boletos estão disponíveis online e podem ser pagos em bancos. Para quem não tem acesso à internet, é possível obter as guias no atendimento da Prefeitura. Jacarezinho promove a preservação ambiental, reduzindo a emissão de papéis. Portanto, acesse Prefeitura Municipal de Jacarezinho. Mudança que a gente vê.
Você está ouvindo Jornal da Educadora.
Sexta-feira, 12 de abril de 2024. Você confere o jornal na íntegra em nossa página em podcast logo mais às 20 horas. 12 horas 45 minutos. Ele aqui conosco, Ricardo Toretti. Ninguém conhece. Focinho, boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educador, o nosso sonoplasta, novato, que não sei o nome dele ainda.
Esse é o famoso Lucas.
Assumindo.
Olha, o que será que houve com o crédito, né? Não sei, esse menino está tirando férias, muitas férias, né? Dá uma férias eterna para o crédito.
E também a todos os ouvintes da Rádio Educadora, João, nosso boa tarde.
Perfeitamente, Ricardo. Hoje você vem para falar sobre as festividades que aconteceram, né? Lá na Vila Rosa, no último domingo, dia 7, né?
e também sobre o leilão de São Sebastião.
Ah, é, sobre o leilão
que leilão de São Sebastião que vai acontecer domingo agora, João.
Então você não veio falar da festa lá?
Vem também, dar um agradecimento,
então,
né?
Então fica à vontade.
E convidar também o pessoal para o leilão de São Sebastião.
Porque lá teve um leilão também.
Teve, né? Também, fizemos lá, agora domingo vamos fazer outro.
Diz que fizeram uns leilão dos garrotinhos ali.
Ô, João, foi um sucesso.
É que maravilha.
A Vila Rosa, Jardim Canadá, toda a equipe, todo mundo que ajudou, foi um sucesso a nossa festa, sabe? É, todo mundo assim, tá de queixo caído de ver como que o povo se uniu e fez acontecer ali na Vila Rosa domingo, que não tinha lugar para estacionar carro, de tanta gente que teve lá presente. Até o prefeito Marcelo Palhares esteve lá presente. Ele falou: Fucinho, não imaginava que dava festa tão boa aqui na Vila Rosa. Falei: mas graças a Deus, com a ajuda de todos, né, que tiveram aqui presente, que colaboraram, que compraram almoço, que compraram o bingo, tivemos leilãozinho de gado lá também, sabe? E foi um sucesso, foi uma maravilha. E até eu queria agradecer o pessoal que deu o gado ali na Vila Rosa para fazer o leilãozinho, né? O seminário menor, o padre Luiz Fernando, o seu Fernando Brochado e o Vitor Brochado, o seu Jonas ali, o morador da Vila Rosa, né? É, também a dona Jesuína, que é moradora ali antiga da Vila Rosa, o seu Joaquim Rosa, e o Marcinho de Andrade, e o delegado também, que comprou e doou de novo. Esse leilão, João, deu uma renda de R$14.100, né? Domingo ali na Vila Rosa. Surpreendeu, a festa surpreendeu. 330 almoço foi vendido, foi um sucesso, esgotou salgado, espetinho, bebida, foi um show de bola. Amanhã nós teremos a prestação de conta da festa da Vila Rosa na Santa Missa das 18h30 na capela. Amanhã vai ser apresentada a prestação de conta. Mais uma vez, agradeço em geral todos que trabalharam, todos que ajudaram, todos que doaram, desde um quilo de sal, uma lata de óleo, até um bezerro que doou para a festa da Vila Rosa.
Perfeitamente. E sobre o leilão do São Sebastião?
João, o leilão que todo ano acontece, né? Era em janeiro, aí a gente foi mudando por causa da quaresma, então vai ser realizado agora domingo no centro de eventos, às 14 horas nós vamos dar o início ao leilão. Nós temos, João, para o leilão de domingo, fora que foi leiloado na Vila Rosa, nós temos 39 cabeças de animais, entre bezerros, bezerras, cavalos e carneiro, certo? Então eu estamos esperando lá, todos que gostam de participar do leilão, nós estaremos lá junto a partir das 14 horas. Você está convidado. Como todo ano você vai,
com
você
certeza.
Já está convidado lá para ir conosco.
Então, só se você fizer uma delicadeza para mim, faz aí a narração de um leilão. Vai lá.
Hã? Por quanto começamos? Quanto começamos? 1030, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1070, 1100, 1100, dole uma, dole duas, dole três, vendido para o João Teodoro.
O que foi vendido?
Foi vendido um garrote para você.
Ô, João. Agora preciso de um pasto, né, para pôr esse garrote, né?
Fala. E eu queria, rapidinho, agradecer todos que doaram.
Fica à vontade.
Né?
Fica à vontade.
As pessoas que a gente todo ano procura, todo ano a gente liga, e as pessoas esperam a gente de bom coração doando esses gado para a festa. Então, eu quero agradecer o nosso amigo Chiquinho de Andrade e a Lúcia de Andrade aqui do bairro Belo Horizonte, eles moram aqui no Jardim América, né? O Vitor Brochado, o seu João Marchione, a Fazenda Nossa Senhora das Lágrimas, Bocaiúva, o Antônio Giribola, o Fubá, aqui da Água Feia, seu Vivaldo Montoan, da Fazenda Sertãozinho, o Paulo Português, que é o Paulinho lá da Calda, Fazenda Santa Maria, o seu Antônio Vilela e o Rodrigo Vilela ali da Vila Rural, a dona Lucélia Coutinho, Alexandre Coutinho, o nosso amigo Nélio Martins ali do Ouro Grande, o teu pai, o pai dele, o Vicentinho também doou, o meu pai, Olívio Tonetti, o meu tio Sebastião Tonetti, o meu outro tio Mauro Tonetti, o Adriano Tonetti, meu primo, né, o Fabião, filho do ex-prefeito José Antônio de Oliveira, a tia Glória lá na Água Feia, também fizeram a sua doação, o Roberto Laminha, família Laminha aqui do Ouro Grande, a dona Ivone Ferreira Borba, lá do ladinho do Panema, lá na divisa de Jacarezinho com Ourinhos, todo ano ela doa, a Aparecida de Oliveira, a Aparecida Neia de Oliveira, que é a Cida Neia da Catedral também, todo ano ela doa, a dona Rosa Campos Roberto, lá dos Três Coração, todo ano também, lá nos Três Coração, dá 35 quilômetros daqui lá. E todo ano vem uma prenda lá do bairro Os Três Coração para Jacarezinho. A dona Célia Regina Medeiros, Fazenda São Francisco, Água Feia. Seu Hélio Laminho, Rodrigo Laminha, dona Vani, lá no bairro Sete Pinheiros. A dona Fátima Bonardi e seus filhos, ali na CAD. O seu Douglas Calil Neto. O Itamar Rodrigues Pinto, aqui na Água da Prata. O seu Oswaldo Ribeiro, aqui do centro da cidade, a dona Darcy Ribeiro também fizeram a sua doação. A dona Isha Papa e a dona Eda Papa, Fazenda Boa Vista, também fizeram a sua doação. O Pedro Miranda, o Seminário Menor, a dona Olímpia Maria Aguiar, ali no município da Barra de Jacaré, com Jacarezinho também, filha do saudoso Sebastião Aguiar. Essa mulher, João, eu era pequeno, o pai dela, seu Sebastião Aguiar, já doava essa prenda. Eu era criança, já ia buscar, e ela continua doando até hoje, né? O Lincoln Calixto Salles, nosso amigo, que estava aqui agora há pouco, doou também. O Ronaldo Pascoal também. O Carlos Toledo e a sua família, o seu Vitalino também. O Rodrigo Francischini, o pessoal da... O Lucas da Inartex ali, Almeida, filho do Guto, lá do sócio da Serra, também fizeram a sua doação. O João Paulo Calomeno e o seu João Calomeno. E por último, nosso amigo Sidney Lamin também. Então, essas são as pessoas que colaboram todo ano com a Festa São Sebastião e aonde dá essa arrecadação de 39 cabeças de animais para o leilão de domingo.
Ricardo Tonetti, qual é o nome dele? Ricardo, muitíssimo obrigado pela sua estada aqui no nosso jornal, trazendo essas informações de suma importância, né? Que foi a festa na Vila Rosa e agora o leilão de São Sebastião, que esse ano, né?
Vai ser no centro de eventos.
Vai ser no centro de eventos. Espero que lá tenha pelo menos água, né?
Ou lá vai ter. Porque
tem tido uns eventos lá que não tem água, não tem. Isso aqui é top, né? Ricardo, abraço. Tudo de bom, boa tarde.
Ô João, eu agradeço mais uma vez a rádio, a você que deu esse espaço para nós. Quero agradecer também o nosso amigo Ronaldo Pascoal, que está trabalhando já faz 15 dias recolhendo esse gado. O nosso amigo Sérgio de Abreu, que é o cocão, que está junto com ele. Eu sempre estou empenhado junto, mas esse ano é eles que estão mais na frente. E eu agradeço de coração o trabalho que eles estão fazendo. E domingo que vem, segunda-feira, eu volto para retornar quanto que deu o leilão que foi arrecadado para... Essa arrecadação vai ser para o restauro da catedral.
Jornal da Educadora.
Sexta-feira, 12 de abril de 2024, 12:57. Você confere o jornal na íntegra em nossa página em podcast às 20 horas. Plantão policial.
Agora na Educadora, plantão policial. Oferecimento... Molini Supermercado, barato, mais barato mesmo.
Ocorrências das últimas horas, informações com o Sargento Sauerzaf, da 1ª Companhia, com sede no 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho.
Olá, amigos ouvintes de Turno Norte Pioneiro. Hoje, sexta-feira, 12 de abril de 2024, eu, Sargento Sauerzaf, estou falando aqui direto do Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão, para repassar o resumo das principais ocorrências atendidas nas últimas 24 horas. Cidade de Jacarezinho, rua Dr. Heráclio Gomes, centro da cidade, foi ontem, dia 11, os policiais estavam em patrulhamento ali próximo à cadeia pública aqui da cidade de Jacarezinho, quando um indivíduo em uma motocicleta estava transportando uma mochila, ele aparentou bastante nervosismo quando percebeu a aproximação da viatura policial. Então, diante da suspeita de ele estar possivelmente transportando drogas ou armas ou ter a intenção de arremessar algo ali para a cadeia, os policiais fizeram a abordagem logo na sequência. Foi constatado aí o RGD lá do estado de São Paulo, disse que tinha algumas passagens quando menor, mas naquele momento ali nada disso foi encontrado. A motocicleta dele apresentava pendências, foi apreendida, encaminhada ao pátio do 2º Batalhão e ele aí foi liberado. Cidade de Venceslau Brás, agora situação de violência doméstica, foi já na data de hoje, na madrugada, hoje, dia 12, na madrugada de hoje, os policiais militares foram até o local, lá na rua Marechal Rondon, Vila Toyoko, na cidade de Venceslau Brás. De acordo com a solicitante, o esposo dela tinha dado um soco no rosto da esposa. Então os policiais foram até o local, constataram o fato, ela apresentava lesões, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado em para lavratura do flagrante delito de violência doméstica, lesão corporal, para a delegacia da cidade de Venceslau Brás. Cidade de Baiti agora, Avenida Alice Pereira Goulart, centro. Ontem, dia 11, os policiais em patrulhamento visualizaram uma motocicleta estacionada, constatada que a placa era divergente, a placa adulterada, a motocicleta apreendida e encaminhada para as devidas providências. Outra motocicleta apreendida, situação é de direção... O indivíduo conduzindo uma motocicleta ali no bairro Gralha Azul, na rua Manuel Biondo, o indivíduo empinando a moto, os policiais militares realizaram a abordagem. A motocicleta aí também apresentava pendências, foi apreendida, foram realizadas 4 notificações de trânsito e tomadas aí as demais providências com relação ao condutor. Por fim, cidade de Ribeirão do Pinhal, situação de homicídio que ocorreu ontem, rua 1, na Vila Hermínia. Conjunto Silvio Frutuoso, os policiais foram acionados aí por volta das 7 horas, se deslocaram até o local aí indicado pela solicitante. Chegando lá, os policiais já se depararam com sinais de sangue que iam de uma cerca até um outro lado de uma residência e logo na sequência já visualizaram o corpo de um homem. O cidadão foi identificado, já estava em óbito. A princípio, aí, a morte, a causa foi por perfurações e possivelmente causadas por golpes de faca. Os policiais fizeram diligências, buscas e patrulhamentos, levantaram informação que a vítima havia se envolvido em uma briga no dia anterior com outro indivíduo, levantando a suspeita. Os policiais foram até na casa de esse outro indivíduo, ele negou qualquer envolvimento aí no fato, mas toda essa situação vai ser levantada através do inquérito policial. Os policiais militares fizeram o isolamento do local, acionaram a situação de perícia e tomaram todas as providências com relação a esse homicídio que ocorreu lá na cidade de Ribeirão do Pinhal na data de ontem. Pois bem, meus amigos, essas são as principais ocorrências atendidas pelo 2º Batalhão de Polícia Militar nessas últimas 24 horas. Em nome do comandante da unidade, Major Jaquete, nós agradecemos, um forte abraço a todos e até segunda-feira. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença.
Você ouviu na Educadora Plantão Policial. Oferecimento Molini Supermercados, barato, mais barato mesmo, com ofertas imbatíveis. Confira. Molho de tomate predileta tradicional sachê 300 gramas 1,49. Maionese Hellmann's tradicional 500 gramas 8,49. Macarrão Nipa Sêmola 500 gramas 2,99. Água sanitária Chemix tradicional 1 litro 1,99. Molini Supermercados, há 30 anos pensando em você.
Bom e barato, mais barato mesmo.
Compre online é no Molini Supermercados. Compare e economize e faça seu pedido. Acesse o site molinos.com.br ou baixe o aplicativo Site Mercado e faça sua compra de modo fácil.
Jornal. Jornal. Educadora.
Final de mais uma edição do Jornal da Educadora. Sigam conosco. Na sequência você tem Cristiano Soares, o rei do circo, né? Sim, com seu show. Como é que tá propagando o circo, hein? Cadê você não é um dinossauro, né, Cristiano? Você é um mamute, né?
É hoje, né, João? Vamos?
É?
É hoje.
Tem que pagar?
É legal, cara, o circo.
Tem que pagar?
Tem, é quem trabalha de graça é poste e relógio.
Por isso que eles fazem propaganda de Camaro,
é,
né?
É lógico, e eu de gol. Tô até vergonha que esse passe perto de mim.
Ai, ai, tá bom, né? Então
é
hoje...
legal, no João, o circo, né?
É, né?
Dá pra nós ir lá, cara.
Será que tem palhaço?
Vamos fazer uma série nós dois lá?
Será que tem palhaço lá?
Eu sei, se for.
Você sabe que eu te quero muito bem, né, Cristiano?
Eu também.
Bem longe de mim.
Eu
Vamos embora. Fica aí com o Cristiano Soares e o Show da Tarde, Jacarezinho e Região. Tenham todos uma boa tarde.
Uma produção Educadora 90.9, Jacarezinho, Paraná. Fone Whats 43 3525 0773.